Está aberta a primeira reunião do ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, em cumprimento aos requerimentos números 27/2011-CTR e 4/2012-CDR de minha autoria, destinada a debater as alternativas para o desenvolvimento autossustentável e geração de emprego e renda no entorno do Distrito Federal, bem como o desenvolvimento social e condições de vida do entorno, o desafio da segurança, educação, saúde, assistência social e moradia. Essa primeira reunião debaterá o tema Segurança Pública para o Distrito Federal e sua região integrada RID. Lembro aos nossos internautas que as pessoas que quiserem participar do nosso debate poderão fazê-lo pela internet, no endereço www.senado.gov.br/alosenado, pelo Twitter, @alosenado, ou pelo telefone 0800-6122-11. A ligação é gratuita, tanto pelo telefone fixo, quanto pelo telefone celular. Repetindo, pela internet, www.senado.gov.br/alosenado, pelo Twitter, @alosenado, ou pelo telefone 0800-6122-11. A ligação é gratuita, tanto pelo telefone fixo, quanto pelo telefone celular. Convidamos, estamos aqui aguardando a participação de todos. Convidamos para compor a mesa o Major Alexandre Augusto Aragon, diretor da Força Nacional de Segurança Pública, que vem representando a senhora Regina Maria Filomena De Luca Mick, secretária nacional de Segurança Pública, SENASP, do Ministério da Justiça. Obrigado. Convido o coronel Jailson Ferreira Braz, coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, que vem representando o senhor Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E convido a senhora Rosa Maria dos Santos, coordenadora do Centro de Apoio às Vítimas de Crimes de Águas Lindas. Senhora Rosa. Informo que foram convidados também o coronel Divino Efigênio de Almeida, chefe de gabinete de gestão de segurança do entorno do Distrito Federal. Estamos ainda aguardando a sua presença. E o senhor Nível Nascimento, oficial de programa em prevenção ao crime do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que justificou a sua ausência por motivo de saúde. A presidência adotará as seguintes normas. Os convidados terão 20 minutos, até 20 minutos, para fazer as suas exposições. No decorrer da reunião, conforme forem chegando as mensagens com a participação da população, nós vamos fazendo a leitura de acordo com a pertinência do tema e, em seguida, abriremos a fase de interpelação, que será concedida na ordem de inscrição, dando preferência aos parlamentares, se estiverem aqui presentes. Bom, eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, dizer que estamos iniciando hoje esse ciclo de debates, iniciando com o tema segurança pública, mas pretendemos discutir questões como educação, como saúde, como infraestrutura, como desenvolvimento econômico de toda a região, a partir de um entendimento de que nós não podemos pensar os destinos do Distrito Federal e separado de toda essa região. Essa foi a concepção original do presidente Juscelino Kubitschek, quando concebeu a construção de Brasília. A cidade seria não apenas como é a capital do país, a sede administrativa do país, mas seria também um polo indutor do desenvolvimento regional. E, efetivamente, essa região se desenvolveu muito nos últimos anos. Só que hoje nós temos aqui de forma exacerbada todas as contradições e as diferenças sociais e regionais que temos no nosso país. Para dar um exemplo, enquanto nós temos no Brasil uma renda média per capita anual em torno de R$16 mil, nós temos no Distrito Federal a maior renda per capita anual do país, em torno de R$50 mil anuais, e no entorno do Distrito Federal nós temos cidades como Águas Lindas, por exemplo, que tem uma renda média per capita anual de R$ 2.800. Novo Gama, 3.300, Valparaíso, pouco mais de 4 mil. Enfim, realmente nós temos grandes disparidades de renda no Distrito Federal, no, entre o Distrito Federal e a região do entorno. Por outro lado, nós temos também grandes diferenças de equipamentos públicos. Enquanto o Distrito Federal é uma unidade da federação dotada de boa infraestrutura de serviços de uma forma geral, a região do entorno é extremamente carente dessa infraestrutura, desde a infraestrutura de saúde, a infraestrutura de transporte, até a infraestrutura de esporte, de cultura e de lazer, que são infraestruturas quase inexistentes na região do entorno do Distrito Federal. Isso faz com que tenhamos no entorno uma situação ainda mais grave do que a que temos no nosso país, que é extremamente grave. Os últimos dados indicam que nós temos no Brasil algo em torno de 137 homicídios por dia, o que dá algo em torno de 50 mil homicídios por ano, o que é maior do que qualquer das grandes guerras que vive o mundo. O que motivou até recentemente um pronunciamento do presidente do Senado, também tinha feito na semana anterior um pronunciamento mostrando esses dados, que nada menos do que 1.100.000 pessoas foram vítimas de homicídio no Brasil nos últimos 30 anos. E a realidade no entorno ainda é mais grave do que a média da realidade nacional. O que exige de todos nós, de todas as autoridades, de todos que têm responsabilidade, uma ação firme, uma ação coordenada, uma ação permanente, uma ação regular, no sentido de garantir a efetivação de políticas públicas que melhorem a qualidade de vida, melhorem as condições de vida em toda a região do metropolitana do Distrito Federal, mas, mais do que isso, também ações emergenciais no sentido de conter a violência, tanto com ações preventivas como com ações repressivas. Portanto, esse debate, ele se insere da maior importância. Importante registrar que amanhã essa comissão estará analisando um projeto que cria um fundo de desenvolvimento regional do entorno, que busca garantir recursos. Nós temos discutido isso, discutido a necessidade da criação de uma agência de desenvolvimento do entorno que possa coordenar as políticas públicas em toda essa região, e entendemos que investir no entorno do Distrito Federal não é uma responsabilidade apenas do Estado de Goiás. É sim responsabilidade de Goiás, mas é também responsabilidade do Distrito Federal e responsabilidade da União. É importante ressaltar que algumas das principais cidades do entorno do Distrito Federal, cidades limítrofes ao Distrito Federal, foram constituídas, foram criadas a partir de Brasília. É o caso de Águas Lindas, do Novo Gama, de Valparaíso, de Cidade Ocidental, de Planaltina, de Goiás, e até cidades que já existiam há muitos anos, como São Bartolomeu, mas que era uma mera vila, e que se transformou numa cidade a partir de Brasília, com índices também de crescimento urbano muito superiores à média nacional, fazendo com que o Estado não tenha conseguido dotar esses municípios de uma infraestrutura urbana adequada de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos e de outros tipos de infraestrutura de forma adequada em função do enorme crescimento populacional dessa cidade. Portanto, mais uma vez, agradeço a presença dos nossos convidados, a presença dos que vieram assistir a essa audiência pública. Todos nos honram muito. Quero registrar aqui a presença do Marcos Dantas, presidente do PSB do Distrito Federal. E, mais uma vez, dizer que aqueles que quiserem participar deste debate poderão fazê-lo pela internet, acessando www.senado.gov.br/alocenado, pelo Twitter, @alocenado, ou pelo telefone 0800-6122-11. A ligação é gratuita, tanto pelo telefone fixo quanto pelo telefone celular. E vamos ouvir, em primeiro lugar, o Major Alexandre Augusto de Aragon, diretor da Força Nacional de Segurança Pública, que vem representando a senhora Regina Maria Filomena de Luca Mick, secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Com a palavra, o major Aragão.
Bom dia, senador. Bom dia, doutor, dona Rosa Maria, coronel Jailson Ferreira Brás. Trago o abraço, realmente, da secretária nacional de Segurança Pública, doutora Regina Mick, que está impossibilitada de comparecer, tendo em vista viagem. E viemos aqui só para darmos uma explanada, uma explanação sobre as três últimas operações da Força Nacional no entorno. Na realidade, a Força Nacional ela chega no entorno em 2007 e tinha uma abrangência de 19 municípios, né, na área do entorno, com efetivo, aquela época próprio, de 130 policiais militares. Numa segunda vez, nós fomos, por pedido do governo de Goiás também, trabalhamos somente em 5 cidades, em Lusiânia, Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Cidade Ocidental, Águas Lindas de Goiás. Também um efetivo de 165 policiais militares, civis de perícia forense. E hoje, numa operação que se iniciou em 3 de dezembro, também nesses 5 municípios, atingimos um efetivo de 500 homens e mulheres da Polícia Militar, Polícia Civil, perícia e também bombeiros da Força Nacional. O que nós verificamos nesses anos? Assim, nesses anos houve uma evolução, o que nós apanhávamos no entorno era basicamente a merla, que era mais de 1.000 latas de merla na primeira operação, e era um derivado da cocaína que acabou evoluindo também para o crack e a cocaína. No entanto, se nós somarmos todos os anos, são 663 dias de operações, são 446 presos desde o início das operações, mais de 200 veículos recuperados, além das apreensões de drogas e outros tipos de apreensões. E esse ano, também por determinação da secretária, nós iniciamos também uma fase diferente, que foi com a participação dos bombeiros da Força Nacional, a criação de escolas para as crianças, a criação de colônias de férias para as crianças durante o período de férias. São mais de 2.000 atendimentos, 2.000 crianças atendidas nesse tempo. E nós pensamos, durante esse tempo, pelas condições da área, essas crianças elas ficariam expostas e em condições de serem cooptadas. Então, de nada adiantava quase 500 presos, quase 200 veículos recuperados, se nós não estivéssemos trabalhando com a juventude. Hoje nós temos um programa permanente de atendimento a essa juventude do entorno, que vão para as colônias de férias, aprendem os princípios de civismo, são acompanhados pelos médicos pelos socorristas e médicos da Força Nacional, no básico e também nos primeiros atendimentos, a identificação dos problemas que essas crianças possam ter nas escolas e até problemas familiares. O que nós verificamos? Que realmente era necessário um entrosamento maior entre as forças de segurança. E esse entrosamento ele também agora é feito muito, e tivemos uma reunião com o coronel Edson, que é o comandante da Polícia Militar do Estado de Goiás, tivemos uma reunião com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Distrito Federal, do Distrito Federal, e acertamos as operações de modo que existe uma rede integrada. Nessa rede integrada, nós sabemos o que se passa aqui no Distrito Federal e na região do entorno. E, através da troca de informações, nós conseguimos otimizar os nossos serviços. Sabemos que um dos grandes problemas que o Distrito Federal vem enfrentando ultimamente são sequestros relâmpagos e furtos de veículos. Com base nesse acerto, nesse entendimento que nós tivemos com o governo do Distrito Federal, nós conseguimos, através da troca de informações, interceptar os veículos que são furtados aqui. Não é por nada que o grande número de apreensões esse ano de veículo, esse ano praticamente nós apreendemos um número igual até agora, em pouco mais de 5 meses, um número igual de veículos que nós apreendemos nos outros dois últimos anos. A chave ali é a integração das forças de segurança, a chave ali realmente é nós buscarmos recuperar a juventude que estava desassistida. Por enquanto é isso, senador.
Muito obrigado, Major Aragão. Vamos ouvir agora o coronel Jailson Ferreira Braz, agradeço a sua presença, coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, que vem representando o senhor Sandra Velar, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.
Excelentíssimo senhor senador Rodrigo Hollenberg, parabenizo inicialmente pela iniciativa de viabilizar essa audiência pública, indispensável ferramenta para o enfrentamento e desafio constante do que constitui a gestão de governança da segurança pública do Distrito Federal e da região integrada do entorno. De igual forma, gostaria de parabenizar o senador Benedito Lira e todos aqueles que tornam possível esse evento e as autoridades e convidados aqui presentes. Gostaria de saudar o Major Aragon, que neste ato representa a doutora Regina Mick, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a dona Rosa Maria, que aqui muito nos enobrece, garantindo a presença da sociedade e da comunidade do entorno do Distrito Federal. Inicialmente, gostaria de chamar a atenção que é inegável a questão da criação da RIDE como instrumento de articulação de ação administrativa da União, dos Estados e dos Municípios. Eu vou procurar, durante o meu discurso, integrar essas falas com algumas colocações e dados estatísticos do Distrito Federal para que a gente possa entender o contexto do que nós estamos realmente tratando. Enquanto não aparece ali o slide, eu só gostaria de chamar a atenção inicialmente, né, que muitas das vezes nós visualizamos de uma forma inicial, ao estabelecermos um diagnóstico, a questão da pobreza, o que realmente não é causa de violência. Ou seja, ser pobre não significa dizer que a pessoa é violenta, né? Então, essa dificuldade, aliada a outras dificuldades, né, inclusive as do governo, de oferecer melhor distribuição de serviços públicos, torna algumas áreas mais críticas do que outras. E, nesse particular, o governo do Distrito Federal, desde o dia em que assumiu o governo, nosso governador Agnello, criou o decreto 32.716, e dentro dessa estrutura da Secretaria de Estado do Entorno, composta de um gabinete da Subsecretaria de Articulação de Política, que lhe atribuiu a responsabilidade de realizar a articulação com os estados e municípios da RIDE. Instituiu também o Plano de Segurança de Extrema Pobreza do Distrito Federal, DF Sem Miséria, o Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, ambos contemplando ações além do espaço geográfico do Distrito Federal, em particular na RIDE, porque não podemos falar de Distrito Federal e principalmente em região metropolitana sem focarmos nossas ações além do espaço do Distrito Federal, das suas regiões administrativas, que é um outro problema grave que enfrentamos também, porque nós temos 30 regiões administrativas, tecnicamente, só temos 19 aprovadas por conta da não aprovação ainda do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que vem sendo construído junto às comunidades para que ele possa retratar as necessidades e suprir realmente as deficiências do Estado nesse particular. De igual forma, a Secretaria de Segurança Pública busca ainda desenvolver estratégias através do uso de geotecnologias, da estatística, da predição do que vai acontecer para poder adotar as suas ações e colocar os seus recursos de formas mais eficientes e eficazes, buscando a efetividade em suas ações. Esse trabalho vem sendo desenvolvido e está sendo implementado dentro do Distrito Federal, e nós iremos mostrar algumas dessas soluções, e algumas delas ainda estão em fase de construção. Não conseguimos ainda totalizar todo o planejamento, mas é meta do Distrito Federal para esse ano buscar uma redução da criminalidade na ordem de 8%. Pode passar o próximo slide? Pode passar, né? Dentro de uma contextualização, dentro das nossas unidades da federação, nós temos a região integrada, né? Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais, e dentro dela, sobrepondo essa informação, nós temos a região integrada de desenvolvimento do entorno. Vale mencionar que o Distrito Federal ele faz contato direto com um único município de Minas Gerais, Os demais todos são de Goiás. No entanto, o Distrito Federal ele sofre influência através de Brasília e sua região polarizada na cor mais escura para mais clara, os municípios que impactam diretamente dentro do Distrito Federal, quer seja pela necessidade de suprir educação, saúde, ou mesmo buscar aspectos relacionados à segurança pública dentro do Distrito Federal, além da questão de cultura e lazer.